Boa tarde. Vamos abrir a sessão da comissão, agora da parte da tarde. Cumprimento de novo os colegas e também a delegação do CSISP que nos visita. Sou informado que o presidente do CSISP, o professor Sobrinho Teixeira, está em Macau e, portanto, a delegação é chefiada pelo professor Rui Alberto Teixeira, vice-presidente do CSISP, e integra também os professores Nuno Mangas, presidente do Instituto do Politécnico de Leiria, o professor Vicente Ferreira, presidente do Politécnico de Lisboa, e o professor João Carvalho, presidente do Politécnico do Cávado e do AVE, a quem dou as boas-vindas a todos. Esta audição tem uma duração prevista de uma hora, que temos que respeitar porque temos uma série de outras a seguir, e os tempos são ordenados assim. Têm 10 minutos para apresentar o vosso caso, se for possível. Agradecemos. 5 minutos para cada grupo e depois 10 minutos no final para responder. Assim. São tempos de referência, mas é para termos uma ideia de como temos que organizar o nosso tempo. Muito obrigado. Sr. Professor, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Em nome do Presidente do CSISP, que por razões de um grande evento do ensino superior que está a ocorrer em Macau, não pôde estar presente, deu-me a honra de o substituir na qualidade de Presidente do CSISP. O Sr. Presidente não referiu, mas eu vou fazer questão de referir, sou Presidente do Politécnico de Viana do Castelo e Vice-Presidente do CSISP. Nós vamos dar-vos, penso que já estará a ser distribuído, uma pequena peça com alguma informação, mas não essa informação, ou em toda essa informação que eu vos vou falar, era apenas para que os senhores deputados tivessem a oportunidade de ter alguma informação de suporte, que eventualmente não vamos usar aqui, vou ser rigoroso, no tocante ao tempo que me está destinado. A nossa razão de pedir esta audiência fundamenta-se numa questão que é oportuna nos dias que correm nas vossas vidas parlamentares e na vida do nosso país, que são a discussão na especialidade do orçamento. Em boa verdade, em julho, à semelhança do que acontece todos os anos, ao ensino superior no seu todo e ao ensino superior politécnico, foi atribuído um determinado plafond para funcionamento do ensino superior. É exatamente na base deste plafond, em julho, que nós planeámos, implementámos o atual ano, o ano letivo que corre, o ano letivo 2012-2013. Esse orçamento inicial tinha cortes, tinha cerca de 3,2% de corte em termos médios face ao orçamento de 2012. Assimilámos os cortes como pudemos. Tínhamos a exata noção que estávamos no completo limite da possibilidade de sobrevivência das instituições já face a esse corte de junho. Esse corte foi, como vos disse, 3,2 em termos médios. Depois tenho informação, se me permitem, naquilo que eu vos deixei, do corte por Instituto Politécnico, por Universidade. Entretanto, planeámos, se vocês sabem, obviamente, o que é planear, é contratar professores, é contratar outras pessoas, é contratar serviços, é iniciar o funcionamento do ano. E, de facto, em outubro, somos surpreendidos, e estes somos surpreendidos, tenha subentendido o discurso de que não apreciámos muito o gesto, sem indicação, de facto, de ninguém, sem ninguém ter falado connosco, de novos cortes que, de facto, não estavam anunciados. Esses cortes que não estavam anunciados têm a ver com a reposição de um dos subsídios, que para a maioria das instituições não foram ressarcidas desse subsídio no valor em que vamos, que, de facto, ter que o repor. E, portanto, eles recairão sobre o orçamento anterior e com os agravamentos que vêm da Caixa Geral de Aposentações, que vossas excelências conhecem, da ADCE e também da Segurança Social. O impacto destes novos cortes em termos orçamentais para o ensino superior cifram-se aproximadamente nos 17,2 milhões de euros para o ensino superior politécnico, esclareço, não é? Ora bom, já tínhamos tido realmente um corte global de 8,6 milhões, 3,2%, temos um segundo corte de facto de 6,6%. Isto dá um corte médio global face ao orçamento de 2012 de 9,8%, cerca de 25,7 milhões de euros. Mas nós, com este segundo corte, senhores deputados e senhor Presidente, senhores deputados, nós não estávamos a contar. Nós já tínhamos o ano em andamento. Nós tínhamos contratos feitos. Nós temos as turmas e os cursos a funcionar. E o que é certo é que nós não viabilizamos nenhuma hipótese, mas é nenhuma hipótese, de lhe poder fazer frente. Nós só temos hipótese de continuar o ano se regressarmos às condições que tínhamos no primeiro orçamento que negociámos com a tutela e na base da qual, de facto, o planeámos. Este orçamento para nós não é de todo executável. Não é. E isto levanta um conjunto de problemas complicados com os quais eu queria que os senhores deputados ficassem perfeitamente identificados. Neste momento está, de facto, em risco a missão das próprias instituições. Depois, nós vamos ser incumpridores com o Estado. Rapidamente. Porque, de facto, nós não temos possibilidade de pagar ao Estado, sobretudo ao nível das prestações sociais. Isto acontece, inclusive, por uma forma curiosa. É que nós, como não fomos avisados das alterações que aconteceram em outubro, ou seja, o próprio Ministério das Finanças, sobre os orçamentos que nós submetemos ao Ministério, na plataforma do Ministério das Finanças, fez as alterações que entendeu certamente fazer, não fez por gozo, acredito perfeitamente, mas que entendeu fazer, esse orçamento está, do nosso ponto de vista, tecnicamente não bem feito. E porquê? Porque há as rúbricas que lá estão, nomeadamente os encargos que temos para com o Estado, não estão com as dotações orçamentais necessárias. E nós, agora, dirigentes das instituições, que somos responsáveis pela execução do orçamento, sobre quem recai inclusivamente, como vossas agências sabem, responsabilidades civis, criminais e reintegratórias, vamos executar um orçamento que não foi feito por nós, que não foi feito por nós, esta é a verdade, não é? E que não contemplam nas rúbricas os encargos necessários, o volume necessário de recursos compatível com o assumir os compromissos, obviamente, que daí resultam, particularmente com o Estado. Isto a par de uma outra coisa, nós não percebemos como é que foi feita a diferenciação da cobertura dos impactos nas diversas instituições. Há instituições a quem foi coberto, por exemplo, o subsídio a cerca de 70%, a minha foi cerca de 45%, não conseguimos, de facto, descortinar qual foi o efetivo critério que esteve nesta base. E também, permitam-me que reforce, com muito respeito por toda a gente, nós não vimos aqui a fazer política, porque não é esse o nosso papel, o nosso papel é defender o ensino superior politécnico, a sua missão e o que ele permite de acesso e, de alguma forma, à democratização pelo ensino do próprio país, é esse o papel que nós queremos ter e não outro, mas confesso que não apreciámos a forma. Podia haver pelo menos uma conferenciadora, que é habitual, dos orçamentos, que nos tivesse telefonado e dissesse, olha, que nós vamos mexer no vosso orçamento. Agora, num orçamento como o de Bragança, com uma rúbrica de 240 mil euros em combustíveis e lubrificantes, por hipótese, ter reduzido 200 mil euros, sem que era o aquecimento do inverno naquela região, sem que os próprios responsáveis do Instituto tivessem sabido, achámos que há outra, enfim, é uma forma que provavelmente poderia não haver outras formas, não queremos comentar, mas haveria outras, certamente, processos alternativos de comunicar com as instituições e de nós sabermos, efetivamente, a situação que estava a decorrer. E fica este gesto de desagrado, ou esta nota de desagrado também por parte do ensino superior. Como ideia, para nós, este orçamento não é ideia final executável. Temos responsabilidades sobre a sua execução, mas que não vamos poder assumir, até porque, de alguma forma, nós não somos responsáveis. O orçamento que os nossos conselhos gerais aprovaram não é aquele. Mas mais importante do que tudo isto em nome do país, nós queremos colaborar, nós demos provas de que queremos colaborar, pode-se cortar em tudo. Nós entendemos que provavelmente o ensino, a educação, não será a primeira linha, não pode ser, num país que se pretende eventualmente modernizar e sair da crise, o primeiro nível de corte. Mas nós aceitamos, entendemos as dificuldades do país. Agora, neste momento, estamos numa situação absolutamente intransponível. É que nós estamos muito para além da linha de sobrevivência já. Nós não conseguiremos fazer face a este corte. O que é que concretamente queríamos pedir? Que o governo, com a sua posse, com a oposição, com a sua posse também, com aquilo que podeis como deputados e com o seu presidente, com quem sempre temos contado, que fosse possível, ao nível da discussão especializada, encontrar uma saída concreta. Como é que isto se resolve? Resolve-se pelo nosso regresso às condições que nos foram dadas pela tutela nos finais do mês de julho e na base do qual nós planeamos e arrancamos com o ano escolar em curso. O que é que isto significa em termos concretos? Cerca de 17,2 milhões de euros. Sr. Presidente?
Quanto?
17,2 milhões de euros.
17 milhões. Muito obrigado, Sr. Professor, enfim, por ter sido direto ao assunto e cumprido o tempo. E vamos começar então às questões dos partidos, por ordem da sua dimensão parlamentar. 5 minutos a cada um. Pelo PSD, a deputada Nilza de Sena. 5 minutos, senhora deputada e vice-presidente.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu começo por saudar o que diz por estar aqui esta tarde, sobretudo neste contexto de discussão de orçamento na especialidade, a dar-nos nota destas questões que nos preocupam a todos e que são transversais a todo o setor do ensino superior e não exclusivamente dos politécnicos. De resto, dizer que amanhã temos precisamente uma audição aqui com o Sr. Ministro e a sua equipa, portanto também com os seus senhores secretários de Estado, que nos permitirão colocar precisamente algumas destas questões que aqui estão a ser colocadas, no sentido de obter uma resposta. Dizer também que o grupo parlamentar do PSD está bastante sensível com esta questão, para não dizer que está muito preocupado com estas questões, sobretudo porque num país em que todo o setor do conhecimento é capital, do ponto de vista também depois do retorno económico que todas estas áreas acabam por trazer, e no pressuposto de que todo o setor do ensino universitário por inteiro tem um forte compromisso na formação daquilo que são as gerações vindouras, é essencial que elas, de certa forma, possam ter uma resposta e possam dar essa resposta no melhor cumprimento daquilo que são as suas funções, ou seja, na plenitude daquilo que são as suas funções, como aliás tem sido feito até agora. E dizer que esta preocupação não nos faz desmerecer o contexto particular em que o país atravessa, o contexto de dificuldades e de grave situação económica e de despartilho financeiro, diria mesmo, que é bem conhecido de todos, e que muitos dos sacrifícios que estão a ser pedidos a diversas instituições são transversais em diversas áreas de atividade. E eu diria que muitas das questões de natureza financeira, e que é o tema central da intervenção que os senhores trouxeram aqui hoje, prendem-se também com outras questões colaterais que não têm a urgência necessária para a resolução deste problema concreto que é orçamental, mas que tem a ver com a sustentabilidade do setor a médio prazo, diria eu. E a esse propósito eu gostava de perguntar o seguinte: como é que analisam uma reorganização da rede de oferta de ensino nesta área, atendendo a que, muito provavelmente, essa reorganização também poderia trazer, poderia aduzir a esta discussão, e seguramente daqui a um ano, provavelmente, uma forma de ultrapassar este constrangimento financeiro e, portanto, também este constrangimento orçamental. Dizer que o PSD tem estado a trabalhar em paralelo, o grupo parlamentar do PSD, e penso que é extensivo, direi já também ao CDS e, portanto, à maioria, com as duas tutelas, direi assim, com a tutela do Ministério da Educação, mas também aqui necessariamente tem mesmo que ser também com o Ministério das Finanças. E creio que nós, para além do esforço que temos pedido e daquilo que temos tido em contacto permanente, sobretudo com o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Acho que é fundamental amanhã colocarmos estas questões, mas também é fundamental perceber as condições essenciais que não são de plena soberania nesta matéria, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista fiscal. E, portanto, estas matérias estão todas conexas umas com as outras, isto não revela um desinvestimento natural, um desinvestimento que não seria natural neste setor, mas um ajustamento também às condições que são pedidas. Nada disto obsta à compreensão naturalmente e também ao empenho que teremos no sentido de levar a bom porto aquilo que são as matérias que aqui foram hoje trazidas e, portanto, agradeço-vos muito particularmente por isso. Muito obrigada.
Obrigado. Passamos agora ao Partido Socialista.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Rui Alberto Teixeira, na sua pessoa, cumprimento os restantes presidentes dos institutos politécnicos.
Peço desculpa, eu há pouco repeti 5 minutos, mas enganei-me. A nossa greia é 3 minutos, que o Sr. Deputado, aliás, cumpriu. Mas, enfim, queria corrigir isso, senão depois não temos tempo. Mas, enfim, os senhores deputados, peço desculpa ter interrompido.
Bem, depois do que aqui foi dito, eu fiquei um pouco mais descansado. A Sra. Deputada Nilza Sena diz que o grupo parlamentar do PSD e calculo que também do CDS encontrarão na especialidade uma forma de resolver este problema, que são um problema de 17 milhões de euros, mais um problema de cerca de 50 milhões do ensino superior. Portanto, essa é a minha expectativa e julgo que essa é a expectativa de todos os que aqui hoje estão. De qualquer maneira, a somar a este corte, que já está aprovado, já foi aprovado na Generalidade, é estranho que agora se possa resolver, ou haja a expectativa de se resolver, e não se tenha podido resolver antes do orçamento ser aprovado na Generalidade. Eu juntava aqui dois outros problemas. É que nós já aprovamos o orçamento de 2013, mas já estamos a tratar do orçamento retificativo de 2013, porque, como todos sabem, já se fala na possibilidade de haver um novo corte de 800 milhões. E, ao mesmo tempo, lança-se o orçamento de 2014, dizendo que as funções sociais do Estado terão um corte acrescido de 4 mil milhões. Portanto, dito isto, as minhas preocupações são as do presente, mas também as do futuro imediato. Isto é, deste corte de 800 milhões mais 4 mil milhões, quanto é que caberá o ensino superior? Porque estou certo, infelizmente, que algum cairá ou incidirá sobre o orçamento das instituições de ensino superior. E, portanto, se tal acontecer, ou se não houver forma de comatar para já estes 17 milhões, mais cortes que previsivelmente aí virão, a pergunta que eu faço é se tem algum processo previsto para despedimento de professores, se tem algum processo previsto para despedimento de pessoal não docente, se acham que vai ser lançado um novo aumento de propinas, porque se o dinheiro não vier de um lado, necessariamente terá que vir de outro lado. E qual acham que vai ser, quais as atividades que hoje estão a ser realizadas e que imediatamente deixarão de o ser se não houver possibilidade de as pagar. Estas eram sobretudo as questões que aqui queria deixar. Acrescentaria uma última nota relacionada com a ação social escolar. É que os orçamentos hoje são conjuntos. E julgo que também as residências e o setor de alimentação, o setor de alojamento e da alimentação, sofrerão, com certeza, com alguns destes cortes, porque também os serviços de ação social terão, obviamente, algum corte de financiamento. Já não falo da ação social direta, isto é, das bolsas de estudo, porque essas todos nós sabemos qual vai ser o corte, porque numa altura em que há maiores dificuldades económicas e há situações dramáticas nas famílias e junto dos estudantes, o número de bolsas tem vindo a cair e, portanto, percebemos que essa será também a tendência, arranjando-se os artificialismos que forem necessários e as causas que forem necessárias para poder excluir mais alunos. Mas, em concreto, no funcionamento das instituições, quer na área da ação social escolar, quer na área do ensino e da investigação, o que é que vai acontecer, o que é que vamos deixar de ter.
Exato.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao CDS-PP. Deputado Michel Seifert tem a palavra. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, excelentíssimos presidentes dos Politécnicos, professor Rui Alberto Teixeira, a representar aqui o presidente do CSISP, queria cumprimentá-lo e agradecer-lhe ter cá vindo. Eu julgo que a questão que nos trazem aqui é uma questão que nós tomamos conhecimento a quando da apresentação do Orçamento do Estado. Já tivemos a oportunidade, aliás, de ouvir hoje de manhã o Conselho de Reitores das Universidades. Tem um problema análogo, não é? Paralelo, no que diz particularmente respeito a que era a reposição do subsídio Natal ou férias, enfim, ou quer ao que diz respeito ao aumento das contribuições para a Caixa Geral de Aposentações. E como aqui também já se disse, essas intervenções e que nós temos acompanhado também as vossas preocupações para outros canais já nos levaram, e aqui a deputada Nilza de Sena já disse isso, a que procurássemos, quer junto do Ministério da Educação, quer junto do Ministério das Finanças, começássemos aqui a elaborar em bons ofícios para transmitir esta questão. Porque, de facto, existe aqui, como aqui disse, aqui também já se disse, uma espécie de dupla tutela. A Caixa Geral de Aposentações, por exemplo, é tutelada pelo Ministério da Educação, como saberão, e que há aqui matérias que são transversais à administração pública, que depois têm a especificidade no Ministério da Educação, mas que são tuteladas pela administração pública e não pelo Ministério da Educação e da Ciência. E, portanto, há aqui uma necessidade importante de olhar para estes dois vetores, e eu dizia, como também já disse ao Conselho de Reitores, que julgo que seria de grande valor para todos, que pudessem também juntar, junto do Governo, transmitir diretamente essas preocupações. Já sei que nos falou aqui o senhor Vice-Presidente do CSISP, que teve dificuldade, porque estas alterações foram de uma maneira inopinadas do vosso lado da equação, e eu julgo que isso poderá ter que ver com esta questão da dupla tutela, mas em todo caso julgo que não haverá, nem deveria haver, e aí do que depender de nós, apesar de não estarmos no Governo, não, nada falhará, de que possam, junto do Governo, diretamente, fazer esta análise que nos fizeram aqui, que é muito importante. Também já aqui foi dito que nós vivemos uma situação particularmente complicada e difícil, e eu registro, e acho que isso é de grande valor, a nota que fez de que percebem e entendem que também têm, o setor da educação também tem que contribuir. Isto é, quer dizer, nós temos que resolver os problemas do país de uma forma transversal. Mas é evidente, e a deputada Nilza Sena disse isso aqui também, nós em rigor estamos numa situação de soberania limitada. Quer dizer, na verdade não estamos. É, como é evidente, o Parlamento continua a ter todas as ferramentas na sua mão de fazer as propostas de alteração ao orçamento que quiser. Mas se a alternativa a isso for o fim do financiamento externo português, fica pior o sistema de ensino português, fica pior o país em geral. A alternativa, se nós não conseguimos encontrar uma forma de fazer estas alterações sem pôr em causa o programa de assistência financeira, a alternativa é bem pior. Apesar de tudo o que nos disseram aqui, é bem pior do que a realidade que os senhores estão a projetar para 2013 com este orçamento. Dito isso, eu julgo que há um debate que nós não temos sabido fazer atempadamente, porque às vezes fugimos um bocadinho na frente da seringa, e que tem que ver com a questão da nossa rede de ensino superior. Como nós sabemos, no ensino básico e secundário, como o Governo tem a tutela e, de alguma maneira, toda não há autonomia a este nível administrativo nas escolas, as escolas têm-se feito uma reorganização da rede que tem tido em causa as migrações, tem tido em causa a questão da natalidade e tudo mais. No ensino superior, termino, Sr. Presidente, há muitos anos, e o CDS tem-no dito aqui, tem-no dito eu mesmo, ainda era ministro, o professor Mariano Gago, parece que um dia, quando fizemos a discussão da rede, é porque já não há dinheiro para o que existe. Isso eu julgo que isso seria um ponto dramático, não é? do debate, que é fazer o debate debaixo da faca, não é? do cutelo dos cortes orçamentais. Portanto, eu gostava de perceber como é que contribuiriam. Termino, Sr. Presidente. Apesar de ser a pior altura para o fazer, eu admito isso, digo isso claramente, também já disse no passado que devia ter sido feito antes, como é que contribuiriam para um debate deste, de olhar para as necessidades do ensino superior em Portugal e como é que podemos reorganizar a nossa rede?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Comunista Português. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar os representantes do CSISP, de agradecer muito, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, e estou certo que em nome dos deputados da Comissão, o contributo preciso e valioso que nos trazem para o nosso trabalho, até porque com a forma bem trabalhada com que nos apresentou os dados, também ajudam aqui o trabalho de escrutínio que aos deputados compete na ocasião da discussão do Orçamento de Estado, e portanto é uma primeira nota de agradecimento e saudação por isso, por esse contributo. Desde há muito, como sabem, que o PCP vem acusando esta linha de desinvestimento no ensino superior, sabem que não é de agora, aliás sabem que o PCP não se contentaria nem concorda com a ideia de que com os 17 milhões ficaria resolvida a situação, bem sei que também não era bem isso que queria dizer, mas que a linha de água seria assegurada com esses 17 milhões. Nós vimos acusando essa linha de desinvestimento desde há muito. Infelizmente, o Sr. Deputado Michel Zoifort agora foi muito claro e acabou por denunciar aquela que é a estratégia de um governo. O governo, como não pode, por via da lei e dos instrumentos de gestão direta do Ministério, intrometer-se na autonomia das instituições, fala-o a pretexto da crise, sufocando e asfixiando no plano orçamental as instituições de ensino superior, para as forçar a medidas que não pode impor-lhe por via da sua administração direta. E, portanto, a sua autonomia fica amplamente prejudicada, para não dizer completamente sacrificada, a estes grilhões orçamentais que impedem, objetivamente, as instituições de levar a cabo a sua missão, pelo menos como nós, PCP, a entendemos. Aliás, prova disso é que a propina vem disparando desde há muito, e para que compreenda na totalidade do que digo, para que as instituições de ensino superior, de acordo com a perspectiva que o PCP tem, cumprissem a sua missão na íntegra, era preciso que não houvesse propina, como a Constituição da República preconiza e prevê um ensino gratuito em todos os níveis, para todos os portugueses que tenham condições de lhe aceder. Infelizmente, isso não está nas vossas mãos, bem sabemos, e cada vez se afasta mais das vossas mãos. Porque à medida que o Governo se retira, aliás, retira o Estado da sua responsabilidade no financiamento do ensino superior, as instituições são forçadas, para garantir o seu funcionamento, a tomar outras opções. E a legislação, infelizmente, que é produzida, vai-vos dando como único instrumento a captação daquilo que chama a receita própria, quando vamos a ver, é na esmagadora maioria da sua proporção a propina. Nós, é muito bonito dizer receita própria. Nos orçamentos é assim que surge. Mas quando vamos ver, o ano passado lembro-me que na generalidade das instituições de ensino superior, com exceções muito pontuais, mais de 80% da receita própria era propina. E julgo que no Instituto Superior Politécnico que aqui representam, essa proporção não há de ser muito diferente. No essencial, nós durante este debate da especialidade, como sabem, o PCP está contra este orçamento de Estado em toda a sua dimensão, mas evidentemente que isso não faz com que deixemos de colocar questões específicas, nomeadamente aquelas que, neste caso, o Grupo e o CISP aqui nos trouxeram sobre os setores que representam. Por isso mesmo, no nosso trabalho de discussão na especialidade, tentaremos confrontar o Ministro com esta evidência que aqui nos colocam e com os resultados que ela previsivelmente provocará. Sobre esse trabalho do PCP, julgo que é fácil compreender qual é o nosso tipo de intervenção. Já no passado temos proposto o reforço das verbas do ensino superior. Nós temos tomado, termino, Sr. Presidente, temos tomado como ponto de referência o momento em que os cortes mais se acentuaram e a propina mais aumentou, ou seja, o período entre 2003 e 2005. E temos proposto ao longo dos anos no Orçamento de Estado a reposição das verbas de financiamento das instituições relativas a esse tempo. Agora temos aqui que ter em conta inclusivamente a questão do subsídio que foi retirado e que parte passa para a responsabilidade da instituição. Não andaremos longe nas nossas novas propostas de repor os níveis de financiamento que entendemos minimamente ajustados, juntamente com a responsabilização do Estado, por uma parte que é da sua responsabilidade direta. Pergunto apenas como, no plano dos recursos humanos, professores e funcionários é que pensam fazer refletir se o Orçamento de Estado for este, e mesmo com os 17,2 milhões a mais, e se na receita própria, com a propina fixa nestes 1.000 euros atuais, é possível fazer frente tanto a este panorama orçamental. Isto para nós, não para estimular o aumento da propina, como é evidente, mas para nós aqui termos instrumentos para dizer ao Governo que é isso que está a ser preparado.
Muito obrigado. Passamos ao Bloco de Esquerda para encerrar as intervenções dos partidos. 3 minutos, Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também agradecer aos Srs. Presidentes dos Institutos Superiores Politécnicos, ao CSISP, a sua presença nesta comissão para discutir o Orçamento de Estado. Eu creio que nos vêm dizer, enfim, de uma forma relativamente clara, sem subterfúgios, aquilo que diferentes setores têm dito sobre este Orçamento de Estado e este Orçamento de Estado em particular para a área da educação é que, pura e simplesmente, ele não é execuível. Ou seja, a forma como ele foi construído, as dotações que são dadas, não permitem, e os senhores dizem-nos de forma muito clara, funcionar durante todo o ano de 2013 e, portanto, eu penso que vêm, no sentido da vossa responsabilidade, alertar a Assembleia da República, nomeadamente os grupos parlamentares da maioria, de que este Orçamento não permita a abertura do próximo ano letivo. E eu acho que é exatamente sobre isso que nós temos que refletir. A forma como as dotações orçamentais foram apresentadas às diferentes instituições, eu creio que até tem por parte do Ministério da Educação aqui uma particular perversidade, que é colocar as instituições a pagar impostos ao Ministério das Finanças, porque a reposição dos subsídios de férias na prática, de Natal, na prática, é subtraído pelos novos escalões de IRS e pela sobretaxa, e portanto há aqui uma estranheza de o Ministério das Finanças não permitir sequer na dotação inicial aquilo que depois lhe permite recolher o dinheiro dos impostos que ele próprio estabelece. E portanto há aqui assim aspectos quase caricatos desta proposta orçamental. Mas eu creio que nós temos que refletir sobre todo este modelo orçamental. Eu acho que hoje, enfim, já não são apenas os perigosos radicais que apontam para este orçamento de Estado e dizem que as suas previsões, a forma como está construído, como encara o funcionamento do sistema em particular do ensino superior em Portugal, não é execuível, não há maneira de o executar. Até porque o impacto da crise social e económica tem efeitos diretos também sobre a angariação de receitas próprias nas instituições, como é óbvio, nomeadamente sobre as propinas de segundo ciclo, que hoje em dia, com a retração de rendimentos das famílias, haverá uma menor procura, mesmo a prestação de serviços a entidades externas, também num contexto de recessão e de queda de investimento, também haverá. E, portanto, é toda uma contração do orçamento das instituições que nós temos pela frente. E eu não quero fazer grandes processos de acusação, mas, de facto, ao longo do dia, cada vez que falamos da questão do ensino superior, aquilo que nos é apresentado pelas bancadas da maioria, que são determinantes sobre o que é que vai acontecer no orçamento, é colocar na linha da frente a questão daquilo que chamam a racionalização da rede. Eu creio que, obviamente, temos que falar da racionalização da rede, mas, neste contexto particular, parece-me óbvio que vamos estar perante cortes significativos naquilo que é oferta ao nível da formação superior e creio mesmo que temos pela frente a perspectiva de instituições que todas elas estão em perigo. Não, ou seja, não é um corte de cursos, é pura e simplesmente o encerrar de uma instituição. E é por isso que eu creio que, independentemente do debate que nós vamos ter aqui, toda a sensibilidade que as bancadas da maioria sempre revelam nestas conversas que temos nesta comissão, eu creio que por parte das instituições, de quem tem a responsabilidade de estar à frente de uma instituição com a oferta que tem, com os compromissos que tem com os estudantes, com os compromissos que tem com os docentes, tem que ser colocado de forma muito clara ao Ministério da Educação o que é que significa este orçamento. E que os senhores não podem assumir a responsabilidade do funcionamento de um ano civil se não têm a dotação orçamental para tal. E eu acho que isto tem que ser dito de forma absolutamente clara, porque estamos a discutir o futuro do país, a sua formação superior, a sua capacidade de gerar riqueza, de investir no futuro. E eu sei que nesta matéria não há escolhas fáceis e que estamos todos num contexto muito difícil. Mas não é aceitável termos esta percentagem de cortes ao nível da formação superior, na ordem dos 10% para as diferentes instituições em média, e continuarmos a prever na dotação orçamental 7 mil milhões para pagar os juros da dívida. Há aqui escolhas estratégicas que têm que ser feitas. Não são fáceis, nunca nada disto é fácil. Mas há um momento em que temos que pensar o que é que estamos a construir para o futuro. Estamos a destruir capacidade de criar riqueza para o futuro. É isso que estamos a fazer. E portanto estamos a fazer perigar tudo até agora que foi dito de sacrifícios para pagar a dívida. Não vai funcionar assim. Nós estamos de orçamento em orçamento a cair ao nível da dotação orçamental sem qualquer perspectiva de haver um fundo no tacho. E portanto há um momento em que temos que começar a assumir. Não é possível haver oferta de ensino superior, de formação superior em Portugal, com estas reduções sucessivas, brutais ao nível da dotação orçamental e com a perspectiva que as receitas próprias também vão cair. E aí, nós aqui, a oposição fará a sua guerra. Mas eu creio que quem está no terreno é determinante para dizer isso ao Ministério da Educação e creio que por muita sensibilidade que seja enunciada é preciso decisões fortes por parte do Ministério da Educação e não pode voltar a repetir-se um Ministério que não sabe cortes que são feitos pelo Ministério das Finanças, ser surpreendido pelos novos encargos ao nível das contribuições. Isso mostra uma total desregulação daquilo que vai ao nível do Governo. Eu peço desculpa de me ter cedido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor, dispõe 10 minutos para responder, comentar, acrescentar, conforme entender, podendo também gerir o tempo com os seus colegas, conforme entender, dentro desses 10 minutos de que dispõe. Muito obrigado.
Sr. Presidente, me permitisse, eu tomaria a primeira parte deste tempo e depois, se os meus colegas entendessem ter alguma intervenção, passar-lhes-ia dentro do mesmo tempo. Em primeiro lugar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu agradeço muito a boa receptividade que realmente nos fazem. Não fiquem com a ideia que nós vimos aqui pedir. Não, eu queria que ficassem com a ideia, Governo e oposição, que nós vimos partilhar convosco um problema muito sério do terreno, de centenas de milhares de jovens que estão connosco, de 40% do ensino superior em Portugal, e que eu acho que nenhum de vós, independentemente de nós, independentemente da opção política ou o sítio em que se localize, podemos ter a ideia de que há muitos caminhos para a saída disto, mas uma delas há de ser pelo aumento da cultura e há de ser pelo aumento da capacitação dos portugueses. E isto, acho que ninguém tem dúvidas, no plano do discurso e no plano dos princípios. Eu ia começar, isolei três ou quatro perguntas daquelas que me foram feitas, a questão da reorganização da rede. Sra. Deputada, estamos disponíveis, abertos, em trabalho, proativo, não de agora, permita-me que lhe diga, há muito tempo, no sentido de tentar perceber, primeiro politicamente, porque há algumas encíclicas que têm de ser feitas pelos papas, ok? Poder tentar perceber politicamente o que é isto da reorganização da rede. Há coisas que eu digo já com que não concordamos. Vou dizer alguma que não concordamos. Que tínhamos ensino superior a mais e que tínhamos gente formada a mais. A capacitação dos portugueses são os nossos próximos descobrimentos. É aquilo que temos que fazer como grande epopeia do país. E este temos metas, a meta 2020. Não é? É expressiva, é concreta em relação aos números que lá devíamos chegar. Agora, não vamos inventar o que não temos. E, portanto, tudo o que seja feito no sentido de melhorar, maximizar, é fundamental. Agora, nós temos uma ideia, nós em Ensino Superior Politécnico. Fizemos agora um grande congresso internacional sob o lema de modernizar as regiões para modernizar o país. Nós temos um lema e temos uma ideia, que é esta. Ou é possível... Quando discutimos ensino superior e a racionalização da rede, o que estamos a discutir em verdadeira razão é o modelo que queremos de desenvolvimento para o país. Se eventualmente quisermos ficar em Porto, Lisboa e Coimbra, está tudo resolvido. Encerremos o resto. Encerremos todo o interior. Cuidado que eu sou de Viana do Castelo. Tenho uma enorme dificuldade em explicar em Lisboa que ser ouvir o mar da cama não é ser litoral. Ser litoral tem números. De acordo? E eu, isto é uma velha questão que eu ponho com os meus colegas, que é fundamental. Agora, as nossas regiões precisam de ensino superior. Hoje é imprescindível em relação ao desenvolvimento. Nós estamos nesse terreno, agora, abertos a tudo que for melhorar. Abertos a tudo. Mas que seja um trabalho maduro, que conte connosco. Não estaremos disponíveis para qualquer trabalho que não conte connosco. Que não conte com as pessoas. Porque isto é, de facto, fundamental... Em relação, mas estamos disponíveis. Aliás, temos um documento pronto dentro de muito pouco tempo, porque toma a recomendação do Sr. Deputado e da Sra. Deputada Ana Drago, com o ministro atual, com o passado, com todos os ministros, a nossa preocupação é de colaboração e lealdade constante em nome do país, que também fomos eleitos nós, é para isso que fomos eleitos. E, portanto, estamos absolutamente disponíveis para tudo e estamos, inclusive, num trabalho de reflexão profunda do ponto de vista interno do sistema, para saber onde é que podemos melhorar. Agora, era importante também uma outra coisinha que eu gostava que pensassem. Os alunos do ensino superior, que neste momento em Portugal, 18 anos ultrapassam os 35%, estamos no topo da Europa, hoje, face ao atraso que nós verificamos, não é apenas este o único destino dos alunos do ensino superior. Os maiores de 23, os cursos de especialização tecnológica, aqueles que não foram à escola no tempo em que deviam ter ido e que hoje ainda têm 30 anos, nós não vamos a poder aguentar a vida deles ativa sem formação. É o Politécnico essencial que está a fazer isso. Nós não somos apenas os colocados na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior. Nós somos aqueles que albergam todos os alunos colocados nas três fases e nos regimes e concursos especiais. Isto é importante para poder minimamente analisar aquilo que se passa. Portanto, plenamente abertos. Naturalmente que o Sr. Deputado sabe muito bem, até pelas competências e profissionais que me há de permitir, que eu sei que tem, que nós não podemos despedir professores, nós não podemos despedir funcionários, a lei não nos permite, e por isso mesmo, o que nós vos pedíamos na vossa sensibilidade, não é? O que nós vos pedíamos na vossa sensibilidade, não é? E o que é que vos pedíamos na vossa... O que é que nós pedíamos da vossa sensibilidade? É que percebessem o seguinte. Nós só queríamos que nos repusessem as condições que tínhamos em julho, na base da qual nós programámos todo o ano. Era isto. Porque nós já em julho estávamos no limite dos limites. E depois construímos um novo ano nesse pressuposto. Assim, vamos não cumprir necessariamente. Não é não cumprir. Não vamos ser incumpridores porque queremos. É não temos possibilidade de cumprir. Porque de facto não temos nenhuma possibilidade. Agora, faz algum sentido que fechemos cursos? Faz algum sentido que ponhamos alunos nas ruas que estão a frequentar? Não pode ser esta a solução, ninguém a quer. Não há aqui ninguém que a quer, o governo não a quer, a oposição não a quer, e nós muito menos, os alunos, obviamente. Também, nós temos que arranjar uma solução. Agora, nós somos agentes passivos, somos complementos diretos, a solução tem que ser arranjada a nível político, e eu penso que tem que ser arranjada pela Assembleia da República, que, onde reside a democracia, não é? E onde até os orçamentos podem ser alterados. E certamente a forma de trabalhar e da boa compreensão é muito mais tarefa de um deputado que um presidente de um politécnico. Senhor deputado Tiago de Manuel, nós também não queremos subir as propinas. Miguel de Manuel, desculpa. Miguel Tiago. Nós também não queremos, perdão. Nós também não queremos subir propinas, como é evidente. Permite-me ligar com a intervenção da senhora deputada Ana Drago. Neste momento nós temos muitas dificuldades em prestar serviços. Ou melhor, nós em prestar serviços não temos dificuldades. O que temos dificuldade é que nos paguem. Não é? Para perceber, é que nos paguem. Porquê? Porque as empresas não arriscam. As empresas não arriscam para receber às vezes uma quantia diminuta de um trabalho prestado de presidente para CEO, passa a expressão. Porque as empresas não podem, a sociedade neste momento está assim, as câmaras não têm dinheiro, são parceiros naturais do desenvolvimento, mas não têm, não são os senhores presidentes das câmaras, são os enormes caloteiros, não têm dinheiro. Esta é a questão. E, portanto, esses são os nossos parceiros naturais. Eu não vou concorrer, por ter esta ou aquela especialidade, com as empresas que são sediadas num serviço. Eu devo concorrer ou prestar serviços nas áreas onde posso levar mais valia. Toda a gente está de acordo com isto. Não é? Isto transporta-nos, de facto, para uma situação muitíssimo complexa. Eu estou num instituto onde não era quase verdade o que a senhora deputada dizia, ou o senhor deputado, de se confundir receitas próprias com propinas, onde não era quase verdade, mas agora já é quase verdade, porque temos, de facto, regredido como é a maior parte, de facto, do ensino superior. Se me pergunta o que é que vai acontecer, eu queria que acontecesse um regular funcionamento do ano escolar. E o regular funcionamento do ano escolar significa que não nos veríamos livres, passa a expressão, não iríamos despedir ninguém. Agora, se tal alguma coisa não se alterar, nós não teremos, de facto, essa possibilidade. Eu passava 2-3 minutos aos meus colegas, se alguém entendesse que algo havia uma nota que gostava de...
Há um aspecto que eu gostaria de
referir. Desde logo. Ah, microfone.
Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Há um aspecto que eu gostaria de referir, que é o financiamento do Estado ao ensino politécnico, que representa hoje 243 milhões de euros, grosso modo, e em números redondos. Se dividirmos isto pelos 115 mil alunos, que também representam o número de alunos do ensino politécnico e representa 40% do ensino superior, isto dá um custo por aluno de cerca de 2 mil euros. Só para salientar que este custo representa quase apenas 50% daquilo que custa um aluno do ensino secundário. Ou seja, o aluno do ensino superior politécnico é um aluno de baixo custo para aquilo que são as formações que estamos a dar e a qualificação que estamos a fazer nos portugueses. Eu gostaria também de salientar, nesta matéria, que a questão talvez mais difícil de executar no orçamento que temos para 2013 é a questão do crescimento de 5% na Caixa Geral de Aposentações, porque ela não foi contemplada a tempo para aquilo que é a realidade neste momento que nós temos e, por conseguinte, esta é para nós a grande preocupação que temos neste momento.
Se me permitem, muito rapidamente, antes de mais, boa tarde a todos, cumprimentar o Sr. Presidente, na pessoa do Sr. Presidente, todos os seus deputados. Gostava de pegar nestas últimas palavras do meu colega de Lisboa para reforçar precisamente isto. Não há as dotações que estão inscritas nos nossos orçamentos para a Caixa Geral de Aposentações e para a Segurança Social, podia juntar aqui ainda mais uma outra, não, só dão para 9 meses na prática. Ou seja, o acréscimo que foi feito de 15% para 20% não foi repercutido na rúbrica orçamental e, portanto, isto é um problema. Não vai haver dinheiro nas nossas rúbricas para fazer face à Caixa Geral de Aposentações e à Segurança Social. Portanto, o que lá está dá, em média, para 9 meses. E, portanto, bem, é bom que tenhamos consciência disso. Isso não foi uma alteração feita por nós. Os orçamentos que nós propusemos tinham as verbas corretas de acordo com os 15%. Foi a alteração que surgiu à posterior. Portanto, gostava de reforçar este aspecto. Depois dizer o seguinte. A OCDE, há meia dúzia de anos atrás, sensivelmente fez um estudo sobre o ensino superior em Portugal. Tem conclusões, esse estudo tem conclusões bastante interessantes e eu acho que vale a pena, se calhar, ir buscá-las, porque muitas delas estão atuais. Nós, efetivamente, não temos, se há um déficit, é um déficit de qualificações na população jovem e adulta. Continuamos, quando nós olhamos para os indicadores europeus, quando comparamos a média de pessoas entre os 24 e os, entre os 25 e os 64 anos em Portugal, médias de qualificações superiores em Portugal e nos restantes países europeus, o que vemos é que há uma grande diferença entre a média portuguesa e a média da OCDE, ou se quiserem a média da União Europeia. E, portanto, é preciso ter muito cuidado. E o que eu temo com este orçamento é que, mais uma vez, o que vai sofrer o ensino pós-laboral, o ensino à distância, vai ficar em causa tudo o que é a formação de ativos, nomeadamente. E, portanto, peço-vos também para terem especial atenção a este tipo de impacto que vai surgir. Porque a primeira tendência, já começou no ano anterior, vai ser por começar a fechar cursos pós-laborais, cursos que eventualmente destinam a estas pessoas. E, portanto, deixar também esta nota aqui e dizer-vos que acho que valeria a pena voltarmos a olhar para o estudo da OCDE, porque eu penso que ele tem algumas conclusões bastante, bastante interessantes.
Muito boa tarde. Cumprimento também todos os senhores deputados e o senhor presidente. Os politécnicos, como as universidades, também têm, além da questão do orçamento, existe uma agência de avaliação e acreditação que vai avaliar todos os cursos, que na semana passada foi publicado o relatório dos últimos cursos, alguns que foram, ou que são propostos a sua extinção, que felizmente até nem se aplica quase nada aos politécnicos. Mas a agência de avaliação preocupa-se com o quê? Que vai começar agora. Preocupa-se com a qualidade dos equipamentos, preocupa-se com a qualidade dos docentes, se tem doutoramento, se não tem doutoramento, preocupa-se com a investigação, com as publicações científicas, com os congressos internacionais, etc. Portanto, está preocupado, e que me parece bem, com a qualidade. E se não tiver qualidade, propõe a extinção dos cursos. Ora, a qualidade provavelmente vai diminuir com esta proposta de orçamento, porque a proposta de orçamento é uma redução das despesas, uma redução, pelo menos, da intervenção do Estado nas instituições de ensino superior, e para haver um equilíbrio orçamental, a solução seria, como diz o Sr. Deputado Manuel Tiago, seria aumentar as receitas próprias. Só que as receitas próprias são quase impossíveis. É quase impossível aumentar as propinas, quase impossível nos tempos que estamos. Eu tenho as propinas mais baixas do país e não tenho coragem de as aumentar, nem aumentarei enquanto estiver lá, ou pelo menos enquanto o país estiver assim nesta crise económica. Quantos alunos diariamente pedem para adiar o pagamento das propinas, da mensalidade, e quanto mais ainda aumentar as propinas. E também as receitas próprias, como disse o professor Rui Teixeira, também é quase impossível agora aumentar receitas próprias com a crise económica e com as dificuldades que as empresas têm de pagar aos fornecedores, quanto mais às instituições de ensino superior. Por isso, o meu receio é, de facto, a qualidade do ensino está em causa se continuarmos com esta redução do Estado perante as instituições de ensino superior, pressionando para a diminuição das despesas ou aumento de receitas, quase, quando parece quase impossível reduzir as despesas ou aumentar as receitas próprias. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Professor. Não havendo mais intervenções, damos assim por encerrada esta audição do CSISP. Agradeço a presença dos seus presidentes de diferentes institutos, incluindo o Presidente do Instituto Viana do Castelo, também Vice-Presidente do CISP. Muito obrigado.